relatório final da Subcomissão Especial do Setor de Estética foi aprovado pela Comissão de Trabalho. A gente estava acompanhando aí há pouco a reportagem do José Carlos Oliveira sobre esse debate relacionado na Comissão de Trabalho aos operadores de telemarketing, e essa questão do setor de estética também preocupa a Comissão de Trabalho. Tinha uma subcomissão específica para tratar desse tema e o relatório final foi aprovado. O texto aponta a necessidade de mais segurança jurídica, padronização e reconhecimento da área de estética dentro do campo da saúde. A relatora da subcomissão especial, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, já está com a gente aqui ao vivo no painel eletrônico para dar mais detalhes desse relatório final e também do projeto que foi apresentado a partir desse trabalho, que trata aí da profissão de quem mexe com o setor de estética. Deputada Soraya Santos, muito bom dia, obrigada mais uma vez por estar conosco aqui no painel eletrônico, tudo bem?
Tudo bem, Ana Raquel, bom dia a você, a todos que estão nos ouvindo, a todos da rádio.
Obrigada, deputada, pela sua participação. Eu acho que é importante a gente ver que esse é um setor, né, deputada Soraya Santos, e quando a comissão especial, essa subcomissão especial, ela começou a trabalhar no último ano, aí foram 10 meses de trabalho, e uma das questões que sempre é apontada ali é quanto movimenta a economia, como é ser um setor que no Brasil movimenta aí bilhões de reais, há estimativas aí de cerca de 50 bilhões de reais, né, é um setor que movimenta muito, mas que ainda carece de algumas questões de regulamentação. E aí eu queria que a senhora começasse a entrevista justamente explicando qual que foi o ponto principal que a subcomissão identificou e por que a partir dessa avaliação e de 10 meses de trabalho está sendo proposto um projeto de lei.
Bom, Ana Raquel, primeiro eu quero esclarecer que quem regulamentou a profissão de esteticista fui eu, né? E a gente, quando trabalha com uma categoria, a gente vai desde a fabricação de produtos, toda a cadeia produtiva, até a ponta. E você passa pelo usuário, que também é importante saber as competências em que níveis estão. Causou surpresa para a gente, já por várias reclamações, e é por isso a gente instalou a subcomissão de estética, para que os deputados conhecessem um pouquinho do sofrimento que elas vinham passando. Primeiro, quando ela foi aprovada dentro da área de saúde. É a mesma coisa que nós fizemos, por exemplo, com um condutor de ambulância. Todos eles fazem parte do ciclo da saúde. Não há de se confundir com massoterapeuta, aquela pessoa que vai porta a porta. Mas você imagina, Ana Raquel, você faz uma cirurgia e o médico precisa de um procedimento de drenagem, por exemplo. Para quem ele vai encaminhar? Deu problema na cirurgia? De quem é a responsabilidade? Daquele que operou, daquele que depois colocou a mão? E isso o usuário precisa saber. Então, assim como enfermagem, você tem a técnica de enfermagem e você tem enfermagem nível superior, a estética também. E era preciso também acolher todas essas graduações que hoje a faculdade de estética promove, né? Então, nós temos o fator, sim, de economia, mas, acima de tudo, da dignidade profissional. E a Anvisa, ela estava extrapolando a sua função. Por quê? Porque não é a Anvisa, nem a Vigilância Sanitária, o órgão competente para dizer que elas estão enquadradas ou não na saúde. Isso é de competência do Parlamento. Segundo, a Anvisa, ela tem que primar pela questão de higiene, se é um procedimento invasivo. Mas o que estava acontecendo é que elas estavam exigindo ao esteticista de ter um técnico responsável. Ó, se o MEC regulamentou profissão, primeira coisa, eu não preciso de um outro profissional para tutelar a minha profissão. Segundo, elas estavam lacrando clínicas, olha que absurdo, quando também não tinham essa motivação. Terceiro, o MEC precisava, e aí sim a gente precisava que o MEC acolhesse, enquanto não há o conselho, uma vez que a competência de criação do conselho é exclusiva do presidente da República, saber aonde esses profissionais que hoje já se graduaram, pós-graduaram, fizeram um doutorado, pudessem prestar prova de proficiência, enquadrá-los dentro da categoria e dentro da profissão da saúde. E isso precisa ficar muito claro. Então, essa subcomissão, ela percorreu o Brasil, nas suas 5 regiões, trouxe esses atores, né, ouviu o Ministério do Trabalho, que precisava ter um enquadramento diferente do massoterapeuta, ouviu o Ministério da Saúde, que precisa fazer recomendação à Anvisa da competência dela, né? Por isso a gente colocou dentro do relatório, chamando atenção para o abuso de poder. Né? A gente tem que alertar todo mundo que a gente tem que atuar dentro da nossa competência. Mandou uma indicação para o próprio MEC, para que ele defina a necessidade de outras graduações. Agora, se eu aprovo uma faculdade, eu não posso, por exemplo, impedir o profissional de comprar os insumos. É como se eu me formasse em direito e não pudesse comprar o Código Civil, o Código Penal. Então, olha a situação que elas estavam passando. Então, muitas universidades também estavam apontando o incômodo dos alunos de quererem migrar para a biomedicina, quererem migrar para a faculdade de medicina. Por quê, Ana Raquel? Esse é um setor que está gerando muito recurso, né? Então você tem também profissões como fisioterapeuta, biomedicina, odonto, todos estão aplicando botox, fazendo procedimento. Deu problema? Qual é o recado que você escuta na mídia? Procedimento estético. Então quem é culpado? Esteticista. E é por isso que a gente também fez uma solicitação ao CNJ para que pudesse apontar dentro dos processos judiciais de reclamação de procedimento, que elas pudessem fazer um recorte para saber quem é o profissional, se estava utilizando algum equipamento não reconhecido pelo Brasil, se elas estavam utilizando produtos também com recomendações contrárias da Anvisa. Isso tudo precisava ser apontado. O que não pode mais é a esteticista, que é formada numa profissão que tem regulamentação, que foi reconhecida na lei, que tem faculdade aprovada pelo MEC, está sendo impedida de trabalho. Então, essa subcomissão foi para poder dar luz a todos esses problemas e deixar de forma clara, taxativa, que estética é, sim, da área da saúde e que ela precisa comprar o material de trabalho e que a gente precisa delimitar as competências. Por exemplo, uma enfermeira, como nível superior, ela pode fazer parto. A técnica, não. Então, isso era importante que pudesse ser diferenciado também dentro da programação.
E aí, deputada Soraya Santos, né, vendo aqui, como a senhora falou, teve o trabalho da subcomissão, como resultado desse trabalho, além dos apontamentos para o Conselho Nacional de Justiça, para questões ali relacionadas ao Poder Executivo também, tem essa apresentação do projeto de lei, que até na justificativa fala, como a senhora já colocou aí, que são ajustes numa regulamentação que já existe. Como é que foi a recepção, deputada Soraya Santos, da categoria em relação ao relatório, em relação a esse projeto? Houve ali o diálogo durante esses meses de trabalho para que fosse apresentado um texto ali de acordo com o que a categoria buscava? Como é que a senhora tem tido a recepção em relação a essa apresentação?
No primeiro momento, Ana Raquel, o que a gente teve foi um tumulto que, quando você fala a palavra beleza, se confunde com o ambiente de trabalho, né? Então, se confundia a salão de beleza com clínica. Quando o profissional, quando se forma, ele pode trabalhar onde ele quiser. Não é disso que a gente está falando. Então, houve, na verdade, uma poluição provocada por alguns representantes de categoria, porque já estavam ali numa briga de saber quem seria o presidente, imagina, de um conselho que sequer existe. E no meio dessa confusão, foi muito importante, porque a gente passou a ouvir de forma segmentada. Então, nós fizemos muitas reuniões com os donos de faculdades, mantenedoras, para saber quais eram as dificuldades. Nós ouvimos as alunas, nós ouvimos as profissionais que já estão formadas, que estão com a mão na massa, como a gente diz, há muitos anos, que são referência. O Brasil é referência em estética, e isso é motivo de muito orgulho. E ouvindo, tirando todas essas dúvidas, né, a gente votou de uma forma muito tranquila, com apoio de todos os segmentos. Aliás, foi linda a votação, quando todos os segmentos estavam lá, se fazendo presente, se fazendo representar, mostrando que é cada um na sua competência e sabendo que o lugar que eu trabalho, se eu quiser fazer uma profissão, utilizar a profissão de saúde, eu tenho que ter normas que a vigilância já diz, né, de higiene. Mas não se podia confundir, por exemplo, que isso foi um motivo de muita preocupação, que todos os salões de beleza iam ter que ter técnicos responsáveis, médicos responsáveis, ou seja, houve uma poluição, porque nem todo salão tem esteticista da saúde. Às vezes eles têm um massoterapeuta que faz o dia da noiva, e às vezes nem isso tem. Então, era preciso separar isso. Da mesma forma, as esteticistas, elas não podiam confundir ambiente de trabalho com competência. E por isso foi muito importante ouvir todos os segmentos, né? Porque o parlamento é disso que a gente está falando, nós somos ouvidos da sociedade, principalmente das dores, porque o processo legislativo tem que modificar as realidades, tem que dar luz aos problemas. E isso foi muito importante, até mesmo aquele conflito inicial, porque todo mundo somou, agregou valores e votou com uma alegria muito grande. A gente até chegou a registrar o dia da votação, todos os segmentos junto à TV Câmara.
E aí, deputada Soraya Santos, acho que essa questão que a senhora colocou é importante, porque o que está se buscando aí de avanço na legislação que já existe, de ajustes pontuais, usando o termo que o próprio relatório, a própria justificativa do projeto coloca, é... Não é confundir, assim, não é porque está sendo num salão de beleza ou não, é a questão da profissão, de quem está se formando nessa área ali da estética, da saúde. Não é, eu achei importante a senhora colocar e até queria que explicasse um pouco melhor isso. Não é que, onde vai ser feito esse procedimento, é a formação que essa pessoa vai ter para ser, fazer esse procedimento estético e está sendo considerada ali como da área da saúde, né?
Com certeza, a gente não pode confundir. O projeto, ele foca numa única coisa. Primeiro, reafirmar que a estética está na área da saúde. Segundo, dizer que elas não podem ser impedidas de comprar material de trabalho. Isso é muito importante. Terceiro, é dizer que quem tem faculdade, que já deu grades a mais, ela possa também incorporar isso, porque segundo as regras educacionais, isso é para qualquer formação de terceiro grau, você tem a sua formação e o céu é o limite se você quiser crescer como especialização, né? Eu me formo em médico, eu sou clínica, de repente posso fazer uma cirurgia plástica? Eu posso, vai depender de mim. Né? Se eu fizer errado, eu vou responder, a minha clientela vai dizer. Agora, o usuário, isso é muito importante, o cidadão e a cidadã, ele precisa saber que ao ir para um profissional, qual é o nível de competência que ela tem. Se eu vou fazer um procedimento mais invasivo, eu tenho que saber que ela tem um diploma que ampara nisso. E a gente diz isso em qualquer situação. Vou dar um exemplo. O odontólogo hoje aplica Botox, por exemplo. Mas ele só pode aplicar no rosto. Por quê? Porque toda a base dele de anatomia está envolvendo o rosto. Ora, se ele quiser fazer aplicação no corpo, o que ele tem que fazer? Hoje, eles estão praticamente fazendo uma faculdade de medicina complementar. Quando eles poderiam apenas fazer aquela grade complementar, já que a base dele é da área da saúde, para poder utilizar os procedimentos. Então, o relatório, ele destaca muito todo esse arranjo produtivo que envolve os procedimentos de beleza e de estética. Por quê? Porque nós temos hoje várias carreiras se colocando para fazer isso. Fora isso... Nós também colocamos, aproveitamos uma legislação que já existia, que é a dupla certificação, e trouxemos essa possibilidade para a estética. Por quê? Porque o Brasil, como te falei, ele é referência no tema internacional. Então, aquela faculdade de estética brasileira, se quiser fazer um convênio com uma faculdade de estética no exterior, ela pode conveniar e promover a dupla certificação. Porque, por exemplo, cosmetologia para o Brasil tem um conceito. Estados Unidos, por exemplo, tem um outro. Lá na Coreia é um outro. Então, você tem essa possibilidade. Então, a gente aproveitou para buscar tudo aquilo que a legislação já nos ampara, porque ela já existe. Então, seja quem o brasileiro que está lá pode se formar aqui e lá, para quando ele voltar não ter que fazer nova formação, e vice-versa. Se eu quiser ir para um país, também ter essa possibilidade. E a prova de proficiência, ela é própria da carreira da saúde. E como a estética está na carreira da saúde, se eu me achar capaz, desde que essa prova seja provocada dentro de um ano, ao invés de eu fazer complementação de grade, eu posso simplesmente fazer essa prova de proficiência. E aí a gente pede ao MEC que possa apontar aonde vai ser feito, já que não tem conselho de estética ainda. E a gente solicita que possa ser feito na própria faculdade, valorizando a faculdade de estética.
E aí, só para a gente fechar aqui, né, deputada Soraya Santos, esses ajustes na legislação, dando aí, como a senhora explicou, a questão de que esse profissional de estética possa ser incluído, de fato, seja considerado da área da saúde, possa comprar esses produtos, possa atuar, claro, com responsabilidade dentro dessas regras, e tudo é muito importante a gente deixar aqui, né, que o consumidor tenha nessa segurança na sua saúde, inclusive, quando for se submeter a um desses procedimentos estéticos, muitas vezes invasivos, que olhe justamente essa certificação desse profissional, porque é importante também a gente ter esse lado do consumidor e da saúde, para que não haja, infelizmente, histórias como nós, às vezes, acompanhamos no noticiário, de pessoas que acabam até falecendo por problemas em procedimentos que não foram feitos conforme ali o indicativo, de acordo com a legislação.
Ana Raquel, você tocou num ponto muito importante. A gente tem que entender que a vida não aceita mais mediano. Você tem que ser bom no que você faz. Quando você envolve a área da saúde, você tem que deixar critérios claros para quem usa, quem se utiliza. Porque o que a gente vê é que muitas vezes o barato sai caro. Ah, eu vou num profissional para fazer uma cirurgia plástica. Às vezes é tão barato, eu posso dividir em tanta prestação, que tem alguma coisa errada, a gente tem que desconfiar. E assim é qualquer procedimento que envolva a nossa vida. Você tem que saber da formação da pessoa, você tem que ter segurança na clientela. Por isso que eu digo que o céu é o limite. Cada um escolhe a profissão que quer. E se eu quiser, por exemplo, ser massoterapeuta, eu não preciso estar na saúde, eu vou fazer meu trabalho e vou colocar minha comida na mesa. Agora, aonde quer que eu faça e desempenhe minha profissão, se ela envolver saúde, eu tenho critérios de higiene, de luvas, né, de preocupações que envolvem a proteção da pessoa. Mas não posso também, porque eu costumo dizer assim, do orgulho que tenho de ser autora da lei que regulamentou a profissão de esteticista, achar que qualquer profissional vai se utilizar dessa metodologia, porque tem muita gente aí também interessada em vender produto, fazer treinamento em 2 horas e achar que a pessoa pode sair furando a outra, causando lesões, e aí eu achar que tudo é culpa do esteticista, porque o filho bonito, todo mundo quer ser pai, mas o filho feio, eu já coloco a culpa em alguém, e isso está errado. E esse relatório foi para mostrar também, com muito orgulho, a formação de todas elas. Elas têm evoluído como qualquer pessoa que quer crescer. E a vida não aceita. A própria clientela vai dizer. Isso acontece com o médico e qualquer profissional da saúde. Mas quando se envolve a vida, a gente tem que ter clareza. E é por isso que quando surgiu a lei da esteticista, ela ficou clara. Para mim foi uma surpresa até imaginar com um órgão com a capacidade que tem a Anvisa de supor que a estética não seria da área da saúde. Isso, para mim, de verdade, foi uma aberração. Primeiro, pela ausência de competência de rotular isso. Segundo, por justamente a Anvisa estar sempre atenta às profissões que envolvem a saúde da pessoa, né? O bem-estar da pessoa, poder achar que alguém iria regulamentar uma profissão de estética sabendo que ela atua no pós-operatório, sabendo que ela atua muitas vezes em reparar bicos de seio na questão das mamas, ela supor que não era da área da saúde. E isso provocou muita confusão. Isso foi realmente um motivo de muita surpresa. Então, infelizmente, se para algumas pessoas a gente precisa desenhar o pingo para dizer que ele pertence ao I, esse projeto também já de cara chama atenção, deixando de forma clara e taxativa que a estética está na área da saúde.
É isso aí. Vou agradecer muitíssimo a participação, então, aqui ao vivo da deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, deputada que foi relatora dessa subcomissão da Comissão de Trabalho, que por 10 meses trabalhou em cima dessa questão dos profissionais da estética e que agora faz ali a apresentação de um projeto de lei como resultado dessa subcomissão também, para deixar claro alguns pontos na legislação que já regulamenta essa categoria. Deputada, mais uma vez, muito obrigada, um ótimo dia de trabalho para a senhora e boa sorte para a gente mais tarde aí no Brasil e Escócia.
É isso, a gente espera, né, Ana Raquel, para vocês também. Um beijo.
Tchau, tchau, obrigada.